Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula. Apresentação, Jorge Eduardo.
Bom dia, Brasília! Hoje é dia 4 de julho de 2021. 4 de julho, você sabe, né, André Salles? Que é o dia do aniversário da independência dos Estados Unidos.
Nossa,
bom dia.
Nossa, hoje é dia de estar pegando fogo lá em Washington.
É, hoje é festa. Os Estados Unidos, eles fazem uma festa muito interessante no dia da independência. Eles que são muito patriotas, no bom sentido da palavra patriota, porque eles são patriotas o tempo inteiro. Patriotas ao atravessar a rua, patriotas ao pagar a multa, patriotas ao contribuir. Eles são muito ligados nessa questão de que o patriotismo também é arrecadar imposto, também é contribuir. Eles hoje estão numa grande festa. Eles só lamentam um pouquinho porque perderam o feriado, porque se cair segunda-feira, era um dos raros feriados nos Estados Unidos, né? Você já passou 4 de julho lá, né?
Já passei 4 de julho lá.
E é uma festa democrática muito interessante.
É impressionante, né? Eu ficava até um pouco envergonhada, eu era muito jovem, né? Eu ficava até um pouco envergonhada porque eles movimentam o Brasil, aí, os Estados Unidos inteiro. E aqui no Brasil a gente faz só aquela festa assim, ali aqui em Brasília, ali uma ou outra capital, né? E lá pega fogo o país todo.
E é muita parada militar no Brasil. Nos Estados Unidos é uma festa do cidadão.
É, uma festa do cidadão. O cidadão vai pra rua vestido, vai pra rua com bandeira, vai pra rua com a família inteira. O Tavinho aqui tá falando da promoção, gente. Era a única coisa que eu não lembro. Olha que aqui a mulher sou eu, hein, gente?
É, tem promoção no 4 de julho, tem promoção na Black Friday em novembro. Eles têm promoção depois do Natal.
Tavinho vai pro 4 de julho, não é pra ver aquela festa bonita que eles fazem, não. É pra ficar comprando muamba.
Comprando televisão lá e trazendo no porão lá,
Tavinho,
tem que comprar, né,
Tavinho? Tavinho Moambeiro, vou denunciá-lo aqui na alfândega.
Enquanto a gente não tem esse tipo de patriotismo saudável dos americanos, a gente tem que discutir a nossa democracia. Para isso a gente vai fazer um programa hoje com a participação de uma deputada federal e de um jornalista importante. A deputada federal é a deputada Celina Leão, aqui do DF, né? Que a gente vai ter uma conversa com ela. Vamos falar um pouco desse cenário da CPI, também vamos falar um pouco sobre participação feminina, que é um assunto que eu sei que você adora, né, André?
Ah, certamente. Claro que eu vou fazer perguntas sobre a participação feminina na Câmara.
E também com o Fabrício Cardoso, que é editor-chefe do jornal O Popular de Goiás, nós vamos abordar essa mesma questão da CPI da pandemia. E ao mesmo tempo falar de um assunto que interessou muito ao Distrito Federal e a Goiás, que é o caso do Lázaro Barbosa, né? O psicopata que acabou morto em um enfrentamento com a polícia. A gente vai bater um papo com ele, que ele talvez tenha informações exclusivas sobre esse caso, não é, André?
É, com certeza. Ele tá, apesar do bandido ter sido preso aqui perto, né?
Ter sido morto.
É, na verdade, é verdade.
Mas tem uma investigação que está aí ainda correndo, né?
É verdade. Então, e é a cargo do Goiás, que era isso exatamente que eu ia falar.
É, então, olha, você vai ter, além dos nossos dois entrevistados, né, da deputada Celina Leão e do jornalista Fabrício Cardoso, o Leandro Mazzini, que está aqui toda semana, falando também de política, e tem assunto bom para falar com ele, como deputado Luiz Miranda, CPI da pandemia, a questão do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ter assumido sua homossexualidade em uma entrevista ao programa do Pedro Bial na TV Globo. Nós vamos também falar de futebol com o Roberto Wagner e dos seus direitos com a doutora Fernanda Loureiro, ou seja, o time de comentaristas que toda semana está aqui com a gente. Todo mundo apresentado, né, André?
Exatamente.
Então, está no ar agora o nosso programa Ponto e Vírgula, com a apresentação dela,
Andréia Salles.
E minha, Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora, você tem tudo o que precisa saber para ficar bem informado.
Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Entrevista.
E vamos receber aqui, né, Andréia, na manhã desse domingo, a primeira convidada especial, a deputada Celina Leão, aqui do Distrito Federal, para a gente ter esse nosso bate-papo, né, sobre esse momento político turbulento que a gente pode dizer assim, está atravessando no Brasil, né,
Andréia? Sim, vivemos aí uma CPI bastante delicada, né, e a deputada vai poder conversar um pouquinho conosco sobre isso.
É, deputada Celina, bom dia. Com toda a sua visão política, de uma pessoa que vive a vida política intensamente, o que a senhora está achando dos movimentos daí da CPI da pandemia, especialmente esses últimos dessa semana?
Pessoal, Jorge, é bom a gente frisar que é uma CPI política, né? Não existe CPI sem o viés político. A CPI da Câmara é uma CPI onde você tem a base defendendo o governo e a oposição se aproveitando de toda e qualquer situação. O que a gente percebe e que a gente vê é quem vai ganhar o primeiro round, quem vai ganhar o segundo, quem vai ganhar o terceiro e quem vai sair vitorioso ou não dessa briga pesada que é essa CPI. Mas é uma briga política.
Uhum.
A CPI ela não é um instrumento jurídico onde você tem um poder isento, né, como um juízo isento. É um poder político, né? Então, assim, as pessoas vão usar, a oposição vai usar, a base vai usar para se defender. É natural do ponto de vista político, né? Mas do ponto de vista da nação, a gente perde muito tempo discutindo e brigando na Câmara e o país precisando de situações e soluções de imediato, né?
Aliás, isso a gente vê que é um vício histórico das CPIs no Brasil, né? Isso vem desde, se a gente puxar a memória, isso vem da CPI do PC, na época do governo Collor. Eu sou mais velho que a deputada, eu sou mais velho que a Andréia também, ainda lembro disso, ainda. Eu tinha cabelos brancos, né? Cabelos pretos na época da CPI do PC. Mas, e agora estamos aqui, mais um presidente, mais uma CPI, a gente está girando em cima desse termo. Uso político de CPIs. E aí, nesse contexto, a senhora, como uma, além de uma parlamentar atuante, como uma parlamentar muito, muito ligada no bastidor da política, como é que a senhora vê a situação do presidente Jair Bolsonaro? Até agora, nessa luta, ele está vencendo a maioria dos rounds ou ele está ficando encurralado e pode se complicar nessa batalha?
Acho que na minha visão ele está vencendo. É claro que tem um desgaste grande também junto, porque não tem nenhuma batalha que você não saia ferido. Mas ele tem vencido porque até agora as coisas que chegaram na CPI não tem muita materialidade, né? É um fala, o outro desmente, o outro fala algo que não mostra o documento, o outro fala que tem gravação que não aparece. Então, assim, por enquanto, a minha visão é que ainda está sobrevivendo essa CPI, né? E aceleraram a vacinação, e isso, se a CPI serviu de instrumento para acelerar a vacinação, já é um bom sinal para o Brasil, né? Que a gente precisa mesmo é de vacina no braço e comida no prato, né? Eu sempre falo isso, né? Então, assim, por enquanto, eu vejo que ele conseguiu sobreviver e saiu da CPI. É claro que com o desgaste de qualquer CPI venha trazer para qualquer político, entendeu?
Isso nesse momento, como a gente viu em outros momentos históricos, isso realmente abalou a imagem do presidente Jair Bolsonaro, como mostram alguns levantamentos foram feitos ultimamente. Isso interessa especialmente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, né? Que está sendo aquele que hoje em dia é apresentado dentro dos cartões de pesquisa, é o escolhido. Há, na sua opinião, espaço nesse quadro político, nesse cenário político, para o aparecimento de uma terceira via, como, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, especialmente depois desse movimento que ele fez nessa última semana de assumir a sua homossexualidade e se apresentar também como uma alternativa viável para o público?
Olha só, eu acho que a terceira via ela vai acontecer de qualquer forma. A homossexualidade ou a, né, a vocação ou a vontade da vida pessoal de cada um, eu acho que não interessa muito aos brasileiros.
Exato, isso não devia ser nem tema, né?
Isso é uma questão muito pessoal, sabe? A vida pessoal dos políticos não deveria ser levado para nenhum round num país democrático. Uhum. Né? Isso deveria ser debate. Eu acho que o Eduardo é um cara competente, capaz. Eu tive a oportunidade de ser amiga dele na juventude do PSDB e, assim, sempre muito preparado, muito, muito, né, decidido e muito dedicado. Eu acho que isso vai para a perfumaria, uhum, né, essa questão de vida pessoal. Mas eu acredito que vai existir uma terceira via. E eu acho que o presidente Bolsonaro, tem hoje um grande aliado, que é o Centrão, que é o partido, que é o deputado Arthur Lira. Eu acho que o Arthur Lira tem sido o fiador dessa balança, que tem dado estabilidade ao Brasil, que tem conseguido fazer, né, as articulações políticas necessárias, dando aquilo que o Brasil precisa, que é estabilidade para realmente governar. Mas a gente não pode falar que não venha uma terceira via. Seria muito, muito hipócrita da nossa parte não acreditar que isso aconteceria. Uhum. Né? Hoje, o meu partido e nosso partido, nós somos a base do presidente Bolsonaro, entendeu? Mas, assim, não é uma base irracional. É uma base que vê todas as fragilidades e que sabe que nós não vamos ter uma eleição fácil, nós teremos uma eleição difícil, uma eleição não será só polarizada, nós teremos também uma terceira via. E aí vai depender da economia do Brasil, como é que vai estar, se as pessoas vão estar vacinadas, se a economia vai ter reagido. É muito cedo para falar em derrota ou vitória de qualquer grupo político, né? Porque até as mazelas que aconteceram no governo do PT, a roubalheira, acaba que fica um pouco sufocada com a questão do Covid, entendeu? É. Mas se a gente for lembrar o que a gente viveu no Brasil, né, quase que uma ditadura mesmo, assim... É porque o sistema que queriam pro Brasil era um sistema de Venezuela. Se fosse tão bom, o pessoal não tava vindo para cá, correndo para o Brasil, entendeu?
É verdade.
Era uma ditadura mesmo, uma ditadura do comunismo. Era isso que tava, era esse o projeto do Lula mundialmente, entendeu? Então, assim, não dá pra gente esquecer isso também.
É.
Então, eu acredito que se o presidente Bolsonaro conseguir reativar a economia, conseguir manter o equilíbrio das forças políticas no Congresso e sobreviver aos ataques da oposição, ele é um candidato fortíssimo numa reeleição, entendeu? E claro que isso passa pelo nosso partido também, pelo progressista.
Deputada, eu queria, há muito tempo que eu queria lhe fazer essa pergunta, eu queria conhecer quais são as suas pautas relacionadas à questão da mulher e principalmente como é que tem sido essa sua experiência na Câmara com outras parlamentares mulheres. A senhora acredita que agora o espaço da mulher dentro do Congresso Nacional se abriu de vez e vai ter cada vez mais mulheres aí dentro?
Olha só, o que que acontece? Nós participamos ativamente, um grupo de mulheres preparadas, né? Porque eu acho que qualquer mulher que chega naquele parlamento tem uma história. Eu, a deputada Margarete, a deputada Soraya, nós participamos assim, ativamente da campanha do Arthur, desde, né, da elaboração, da estratégia, e conseguimos realmente uma ampliação do espaço da mulher na Câmara. Hoje nós temos 8 comissões, isso nunca aconteceu na história do parlamento brasileiro. Nós temos 8 mulheres em comissões, 3 mulheres na mesa. Na penúltima eleição, nós tivemos que trancar uma mulher no banheiro para ela conseguir ser candidata. Então, hoje nós temos 3 mulheres que, naturalmente, por fazerem parte do grupo político, por terem preparo, e pela nossa luta, hoje estão na mesa do Congresso Nacional. E, assim, cada vez mais, né, as mulheres estão participando. Não só daquela questão de, vou participar porque tem que ter uma mulher. Não, vou participar porque essa mulher é inteligente, ela tem estratégia, ela sabe se posicionar, ela vai nos ajudar, ela agrega. E é isso que o presidente Arthur Lira conseguiu compreender. E hoje ele tem um time de mulheres que o ajudam, né, na Câmara Federal. E eu assumi a coordenação da bancada feminina. É uma eleição, não é uma escolha do presidente, é uma eleição democrática. Eu tive votos de deputada de direita, de esquerda e de centro, né, o que me honrou e que me traz uma responsabilidade muito grande, que é tocar aquelas pautas que nos unem, né, a pauta da convergência. É claro que a gente tem diferenças entre a bancada feminina, principalmente nesse momento de polarização do Brasil, mas, assim, nunca se votou tanto projeto de mulheres na Câmara Federal como a gente tem votado agora. Nós votamos um projeto semana retrasada, que acabou de passar no Senado, que fala sobre a violência psicológica. Isso nunca aconteceu, que aumentamos a pena.
Esse projeto é muito bom, muito bom.
Aumentamos a pena do feminicídio para começar com 15 anos. Por quê? Porque o agressor começa, o autor, né, começa em regime fechado. O que a gente tinha no Brasil? O cara matava a mulher, começava a cumprir pena no semiaberto. Entendeu? Você imagina a dor da vítima, da família, né, da vítima.
Exatamente.
Que foi morta. E ver o cara cumprindo o regime aberto, né, semi-aberto. Então, assim, eu acho que os avanços da pauta feminina foi na percepção, assim, eu acho que até a inteligência do presidente Arthur de perceber que nós não queremos nada demais, a gente tem condição de agregar, de ajudar, de pontuar e de realmente fazer política é, de primeiro escalão mesmo, entendeu? Então, assim, esse é o espaço que a gente quer e é por isso que a gente luta.
É um negócio muito interessante, né? Porque eu me lembro que nos anos 70, a primeira mulher a ter um cargo de ministério, isso pouca gente, atenção, momento cultural do programa, foi a ministra Esther de Figueiredo Ferraz, que foi ministra, se não me falha a memória, da educação na época. Era tipo assim, a educação pode dar para a mulher porque a mulher pode ser professora. Era inclusive um consenso social das profissões que a mulher podia ter, né? Professora, dona de casa, enfermeira, médica, já era uma concessão. E hoje a gente está discutindo uma pauta que tem que ser discutida, que assim, em breve eu espero ver uma mulher presidente da Câmara. Porque quando a gente vai ver a CPI, e eu espero que seja a nossa amiga Celina Leão, porque quando a gente vai ver ali no Senado, as mulheres tiveram que empurrar a porta da CPI da pandemia para ter assento, porque nenhuma delas foi colocada pelos seus partidos. E elas tiveram que, a bancada feminina teve que fazer pressão ali para poder falar, e falar com todas as suas correntes. Isso é que está errado. Não. Não é isso, deputado?
Não, com certeza. Nós ainda temos o... Não é normal, né, você olhar um parlamento onde nós temos 51% de homens, 51% de mulheres na sociedade e ver um parlamento que tem só 14% de mulheres.
Pois é.
Um parlamento ainda extremamente machista, partidos que ainda são comandados pelos homens, poucas mulheres fazendo parte do executivo ou do diretório nacional, entendeu? Então isso não é normal numa sociedade que preza pela democracia, pela equidade, você não vê negros no parlamento, e isso é um preconceito, é uma forma de preconceito, porque nós precisávamos de ter mais negros no parlamento, mais mulheres no parlamento, né, para a gente ter realmente uma representação da vontade popular naquele lugar. Mas ainda é uma luta, né? Não é fácil ainda para nós, e muitas vezes a gente sofre até da questão da violência política, né? Então, assim, a gente tem que se posicionar com muita firmeza, com muito controle do que você vai fazer, com muita determinação, para não ser dragada aí pelo machismo que é engraçado isso. Quando a gente estava discutindo na semana passada, Fernando, sobre cotas, né, cotas garantidas aí para mulheres de 20%, 30%, os colegas falavam assim, mas no meu estado vai ser 4 mulheres? Isso é um absurdo. O absurdo é ter 8 deputados e ter uma mulher. Esse que é um absurdo. Mas ele olhava aquilo como se fosse anormal, entendeu? Então, assim, é ainda os paradigmas que a gente tem lutado na Câmara Federal para tentar trazer e convencer que mais mulheres podem estar na política.
E o pior é que um cara desse fala uma coisa dessa. Ah, 4 mulheres é um absurdo. Ele é um cara que provavelmente foi criado por uma mulher. Ele é um cara que provavelmente foi educado por uma mulher. Ele é um cara que provavelmente foi levado, como é que se diz, ao médico por uma mulher.
Teve professoras, teve médicas na vida dele.
Filha mulher, né? O que eu falo para eles é falar assim, vocês não têm filha?
Pois é.
Vocês não têm mãe? Vocês não têm irmã? Não é possível ser... mãe todo mundo tem que ter.
Tem que ter.
Irmão alguns podem ter. E filhas também alguns podem ter. Mas assim, né? É parte do anormal. A observação deles é muito do ponto de vista pessoal, sabe? É muito engraçado isso. Não, mas na minha bancada já tem 2. Se a gente aprovar cotas, a gente vai ter 6.
Ótimo!
Deus me livre, é muita mulher. Eu falo, meu Deus, que absurdo isso.
Não,
então, assim, e quando a gente fala isso, é 20%. Nós não estamos ainda falando... A nossa vontade era aprovar um texto de equidade, sabe, Jorge?
Sim.
Ter 50% de homens e 50% de mulheres. O Chile aprovou um texto de equidade, 50% de homens e 50% de mulheres. Sabe o que aconteceu? Tantas mulheres se incentivaram e assim, tiveram vontade de ir para a vida pública que elas ultrapassaram as cadeiras de 50%. Elas tiveram que abrir mão de 11 cadeiras para os homens ocuparem, porque elas foram a maioria nas eleições.
Ou seja, virou cota masculina no Chile.
Virou isso. A cota masculina.
Ou seja, mas aí a gente olha o Chile é como se fosse um pedaço da Europa colocado na América do Sul.
Exatamente.
Em nível de como eles superaram a própria ditadura, em nível de como eles encararam o passado. Né? É outra coisa, né? Uma pequena Europa, até o Vini, inclusive.
Cultura, né?
É cultura. Apesar da ditadura, não se perdeu a cultura. E eu acho que isso é um problema que a gente teve aqui. E isso é lógico que é um problema que todos os presidentes da República encararam aqui e não resolveram, que foi. A gente criou um país de consumidores, mas não criou um país de pessoas educadas e racionalmente prontas para poder encarar as questões de igualdade de gênero, de igualdade entre raças, de não prevalecência de um sobre o outro. E infelizmente, a nossa sociedade patina nisso há quase 5 décadas.
Deputada, não sei como é que a senhora aguenta eu escutar essas coisas aí que a senhora escuta.
Não, assim, é tão anormal, assim, a gente às vezes, assim, né, fala com os colegas, fala assim, deixa eu te falar, o que não tá normal é isso, pensa numa sociedade normal. Quando você ia pra escola, não tinha metade de meninas na sala e metade de meninos na escola do ensino médio, do ensino fundamental. Por que que você chega aqui, você acha que aqui você tem que ter só homem? Isso que é normal, entendeu? Porque, assim, num concurso público hoje, que a mulher não precisa de ninguém, ela consegue chegar, participar e ter as cadeiras. Mas na vida pública, você ainda tem vários mecanismos que impedem as mulheres de participar da política. E isso, quando a pessoa olha aquilo e acha aquilo natural, é o que impede, muitas vezes, o Brasil de se desenvolver, de ir pra, né, de ir pra frente, de melhorar, né, o que nós vivemos hoje. Então, assim... é uma luta, todos os dias.
Até porque um dos maiores absurdos que eu vi na política recentemente foi a fundação do chamado Partido da Mulher, né? PMB, Partido da Mulher Brasileira, se eu não me engano, o maior Partido da Mulher do Brasil, cujos presidentes todos foram homens. Isso aí, pra mim...
foi um absurdo, né?
Foi aberração.
Tanto que eles fundaram, né? E aí praticamente dissolveu, né? Por quê? Porque... Ele não tinha lealdade ao tema, entendeu?
Exato.
Se você não tiver lealdade ao tema, você fala que vai abrir um partido da mulher, onde você vai ter homens no comando desse partido, é muito complicado de realmente prosperar.
É uma loucura. A política brasileira, às vezes, é uma loucura. Mas ainda bem que a gente tem pessoas, como a deputada Celina Leão...
Obrigado,
então. São pessoas equilibradas. Você vê que a Celina Leão é uma deputada identificada com o campo mais à direita do que com o campo político mais à esquerda, mas ela falou de questões como feminismo, igualdade racial aqui, e cuidado, daqui a pouco vão chamar a senhora de comunista, porque tem uns caras que fazem um pastiche de
que, verdade.
Quem defende igualdade não é comunista, pomba. Quem defende igualdade gosta de igualdade.
Até da vida pessoal de político. Quem tem que falar de vida pessoal do político? Isso, você sabe o que eu acho que isso vira, Fernando? Vira uma cortina de fogo, Jorge. Uma cortina de fogo para que as pessoas parem de debater os temas importantes do Brasil.
Exato.
Quais são os temas importantes? É só a vida pessoal ou é a economia do Brasil?
Economia.
Ou são os nossos programas sociais?
Ou a nossa saúde?
Ou é o que você está desenvolvendo? E você não pode ser qualificado pelo aquilo que você gosta ou pelo aquilo que você deixa de gostar, entendeu? Então, sim, é lealdade a realmente a verdade, entendeu? Então, é muito pequeno, né? Então, eu sempre tenho... muito zelo nas minhas colocações e muito respeito, eu acho, pelo próximo, né? Eu acho que é o básico de qualquer pessoa que aceita e entende que a gente vive num país democrático.
Exatamente. Bom, para chegar aqui no final da nossa conversa, 22 vem aí. Eu vou fazer uma pergunta simples. Reeleição, governo, ou Senado ou Presidência da República?
Eu sou humilde, eu venho para a reeleição. Esse é o nosso projeto inicial, né?
Uhum.
É claro que a gente faz parte de um grupo do governador Ibanez, faz parte da base dele, e nós estamos à disposição aí do projeto do governador Ibanez. Eu tenho na minha cabeça, num primeiro momento, uma reeleição a deputada federal, mas estamos disponíveis aí também para a gente conversar no que for bom para Brasília, né? Para o nosso estado, para a gente trabalhar muito, mas esse é meu planejamento.
Tá certo, deputada. Muito obrigado pela nossa entrevista exclusiva aqui pra gente na manhã desse domingo, aqui pela JKFM, analisando com a voz de quem tá dentro do parlamento. A deputada Celina Leão é ativa no parlamento, ela é uma deputada de ponta no parlamento. E sucesso aí na carreira política e sucesso aí nas articulações políticas.
Obrigada, Jorge. Bom dia aí pra todo mundo, bom dia pros ouvintes. Estou à disposição aí para receber sugestões, críticas, reclamações aí nas nossas redes sociais. Beijão.
Um beijo para a deputada Celina Leão.
JK, programa Ponto e Vírgula.
Muito bem, agora a gente recebe aqui no nosso programa Ponto e Vírgula, nessa manhã de domingo, o Fabrício Cardoso, ele que é editor-chefe do jornal O Popular, é o jornal mais vendido no estado de Goiás, o jornal de maior sucesso aí. E vocês vão notar uma coisa, ele tem um sotaque um pouco diferente, porque ele é gaúcho de Pelotas, não é isso, Tchê? Bom dia.
É isso, Jorge. E, na verdade, eu vou ter uma dificuldade adicional também, né? Depois de ter estudado com você durante meses, com professores espanhóis,
Eu,
além do meu sotaque lá de Pelotas, eu posso eventualmente escorregar e te chamar de Jorge, como você ficou conhecido.
É verdade, como diziam os professores da gente, é verdade. Fabrício, primeira coisa, como um homem especializado no noticiário de Goiás, apesar de toda essa conjuntura nacional que a gente está discutindo hoje aqui no programa, eu não posso deixar de começar nosso bate-papo aqui sem falar de um assunto que uniu o Distrito Federal com Goiás nas últimas semanas, que foi o Lázaro Barbosa. A investigação está toda aí a cargo da Polícia de Goiás. E o que você pode contar para a gente sobre o que aconteceu naquela cena? Houve execução, não houve? Como é que está o nível de investigação? Ele era acobertado por alguma rede de fazendeiros, ou ele mantinha
isso? Se fala muito aqui em Brasília, né, Jorge?
Pois é.
Que parecia que ele nem parecia estar no meio do mato, estava barbeado, bem isso. Vestido, com dinheiro, não é isso?
O que aconteceu aí desse caso? Revela pra gente.
Pois, Jorge, pra gente, assim, embora estejamos aqui no centro aqui onde está rolando a investigação após a morte dele, ainda está um pouquinho nebuloso, assim, para tentar entender as implicações, né, de está rolando em função aí dele ter uma rede de apoio, né?
Uhum.
Ele foi encontrado, como vocês observaram, barbeado, né? Que é uma coisa que para quem está no mato é uma situação um pouco difícil.
Isso.
Com dinheiro vivo, ou seja, estava com algum suporte aí para empreender uma fuga, né?
Uhum.
Então isso tudo desfaz um pouco aquela ideia do homem destemido, que conhece o cerrado no seu íntimo, se esconde, usa isso em seu favor, né? E passa mais por uma seara de um matador de aluguel que agia a mando de pessoas que poderiam ter interesse nessa ação dele aí no entorno do Distrito Federal, né?
Exato.
Então eu acho que é nesse sentido que precisa avançar as investigações, né? Acho que pintou inclusive muita crítica pelo fato dele ter sido morto com 38 tiros sem que isso pudesse ser esclarecido, né? E minha parte, claro, uma simpatia por uma morte mesmo nessas circunstâncias, né? Mas eu acho que o fato dele estar com vida talvez não ajudasse tanto a esclarecer, porque ele estava a serviço, né? De pessoas, é o que tudo indica, e a investigação precisa agora ajudar a responder, né?
Exato.
Nós apuramos aí que um chacareiro, o Emílio Caetano, foi uma das primeiras pessoas a ser supostamente suspeita de dar guarida para ele, né? Ele está negando isso tudo, mas enfim, talvez não é pela simples declaração e confissão que isso vai se resolver, né? Agora, depois de todo esse teatro operacional lá e bélico que se viu aí perto de Brasília, agora a polícia vai ter que agir aqui em Goiânia mais nesse sentido técnico de tentar esclarecer, porque a morte dele, ao contrário de terminar a história, ela é só um outro caminho, é uma bifurcação, né?
Exato.
Se a gente tem condição de responder.
Exato, e tem muito fio não ligado nesse emaranhado todo que tinha aí. No caso desse matador, desse psicopata que era o Lázaro, mas que se precisa ver se era um psicopata que agia só por prazer ou a soldo. Agora, por falar nessa coisa e desses emaranhados que a gente tem que ver, um dos grandes emaranhados que a gente precisa desatar, um dos nós que a gente precisa desatar, é o nó da política. Essa semana, e um editor-chefe como do seu Skol, um cara que já trabalhou em pelo menos 4 estados diferentes, todos os estados de grandeza, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, São Paulo, dos que eu me lembro. Como é que você está vendo a conjuntura política do Brasil aí, Fabrício, depois dessa semana com os trabalhos aí da CPI da pandemia?
Olha, Jorge, eu sou um observador, embora eu esteja geograficamente mais perto de Brasília agora, né?
Sim.
Eu me julgo mais um espectador, assim, do que alguém que possa, a partir de dentro, oferecer esses olhares, né? Mas eu acho que, assim, o que eu consigo enxergar é que a gente está agindo muito na esfera do desejo, sabe? Tem um clima, assim, de que as coisas que o governo Bolsonaro fez no sentido de sabotar a vacina que estava sendo feita aqui no Brasil, parceria com os chineses, né? Depois, ter apostado numa estratégia de imunização de rebanho e agindo lentamente para concretizar a compra de doses, né? Tudo isso, as pessoas sofrendo, sem trabalhar, fora de casa, tudo isso está criando um clima que há um desejo, né, nacional, pelo menos para as pessoas que não estão, de forma passional ligadas ao que o governo propunha, de uma queda. Só que assim, esse desejo encontra barreiras aí que a gente conhece muito bem, né? Uma que é da presidência da Câmara dos Deputados, né? O Arthur Lira, que é a quem poderia dar um início a um processo de impeachment, né? E outra é da Procuradoria-Geral da República, que hoje, né, até numa tendência que não se esperava, resolveu abrir investigação contra ele. Mas assim, são barreiras que o clamor popular ele tem um papel, mas que internamente às vezes se resolve mais do que propriamente pela pressão popular, né? E o que eu vejo assim, de elementos que estão sendo levantados assim, é que por enquanto está só na esfera do desejo, muita vontade de que esse processo de troca do governo seja intensificado, mas não se age de uma forma a consolidar provas e sejam. Eu acho que tem muito assim, desejo e pouca fato concreto, né, no sentido, principalmente nessa questão, quando eu falo isso, eu estou me referindo mais à questão dessa compra das vacinas, né, que foi o elemento mais novo. E eu acho muito curioso também, Jorge, que se falou todo esse tempo, né, da negligência do governo na compra de vacinas. Nós estamos aí com 500 mil de mortos, isso tudo não é problema, né, pra, aparentemente, para um impeachment. Agora, falando em desvio de dinheiro em corrupção, aí o clima já muda um pouco, né? É muito estranho como o nosso país trata, assim.
Pois
é. O patrimônio tem um valor maior que a vida, né? É muito estranho isso, a gente acompanhar esse processo.
Pois era isso que eu ia te perguntar agora. A gente não está aí com um falso, diante de um falso dilema? O dilema não devia de ser o fato de a gente já ter conseguido saber que a gente ia perder um número X de vidas, mas que a gente está perdendo 400 mil vidas a mais, e a gente está incomodado com uma suposta propina de um PM supostamente lobista, de um dólar por dose. Isso aí, para mim, é completamente exótico. É mais um quadro exótico, não só da CPI, mas da política brasileira como um todo, né?
Da política também, como reflexo do que nós somos, mas da nossa sociedade, né?
Isso.
Jorge, eu acho que a gente tem esse desprezo assim pela vida, né? Não é à toa que o Bolsonaro chegou onde chegou, né?
Isso.
Defendendo um discurso bastante violento e tal. Desde que seja com os outros e com quem a gente não tem simpatia, não tem problema ser violento, ser descuidado com a vida, entendeu? Desde que o meu carro esteja livre de arrombamento, no meu caso não seja, entende? A nossa cultura em torno do patrimônio, ela é muito mais arraigada do que provavelmente você defender. Então, tem que falar em direitos humanos aqui, que é uma coisa que deveria, né? Na sociedade civilizada está acima de qualquer ideologia. Aqui, para nós, não é, né? Se você fala em direitos humanos, você está agindo em favor de um espectro político, né? É muito estranho isso.
Dizem até que quem...
crime, que tal das coisas que se instalou, é porque soube captar isso. Soube captar e criou um discurso que servia como uma canção de
minar
para setores da sociedade,
né? Exato. Chega-se ao ponto de dizer que quem defende os direitos humanos não defende os humanos direitos, como se isso fosse... né, André? Muitas das meias-verdades são contadas aqui no Brasil,
né? Isso é muito difícil no Brasil, né? Porque, em geral, o pessoal que se auto-intitula de direitos humanos defende sempre causas específicas. E eu confesso, Fabrício, que eu sou uma pessoa, inclusive, não muito bem vista pelo pessoal dos direitos humanos, porque eu sou totalmente contra a legalização de qualquer droga no Brasil e plantio de qualquer droga no Brasil. E aí o pessoal dos direitos humanos bate muito em mim. E aí quando vai lá e corre para ver...
O que você posta, o que você acha?
O apoio que eu dou aos dependentes químicos, aos familiares de dependentes químicos, eles falam assim, nossa, seu trabalho é muito legal. Então, assim, não veem o trabalho das pessoas, mas julgam pela opinião, né? Porque isso é uma posição minha. Cada um tem a sua posição, né? Isso é difícil no Brasil você falar de direitos humanos.
É porque o Brasil é um país de retas, né? Ou você é horizontal ou vertical. Você nunca é diagonal no Brasil ou nunca é curvilíneo. Você tem que ser de um lado ou de outro.
Eu estava ouvindo a Andréia falar, me veio a questão assim, que a gente conseguiu acabar com qualquer ambiguidade, né? O ser humano, ele é ambíguo.
Lógico,
né?
Lógico.
A Andréia, por exemplo, pode ser contra a liberação das drogas, mas é um trabalho social extremamente relevante para quem é dependente. Não tem nenhuma contradição disso, só que na nossa cabeça, né, nesse nosso ideário de virtude, isso não pode conviver, né?
Exato.
Eu estou acompanhando isso desde ontem, porque, como o Jorge falou sobre a Ursa, da cidade de Pelotas,
uhum.
E sou conterrâneo do governador do Rio Grande, que ontem saiu do armário, né?
Uhum.
E as pessoas aí, desde então, se instaurou uma discussão muito grande. Pô, pode um cara que votou no Bolsonaro sair do armário, usar isso politicamente e tal? Eu digo, olha, eu acho perfeitamente admissível isso, porque onde é que está escrito que todo gay precisa ser de esquerda? E por que que não pode ter um livre pensar e ainda assim ser respeitado por ser quem é? Eu não vejo contradição. Claro que no pacote da coerência talvez seja um pouco estranho, mas enfim, é da liberdade individual da pessoa isso. Então a gente espera tudo que a gente se encaixa, em todos os pacotes que a gente espera, se você não se encaixa, você não serve, você é atacado. E as pessoas que identificam essa nossa... Mas isso, assim, esse cenário, ele cria um ambiente fértil para quem gosta de simplificação se apropria do discurso, né? Foi o que o bolsonarismo fez, né? Se apropriou dessa simplificação, né? Vendeu uma ideia dos bandidos contra os homens virtuosos, e os homens virtuosos não conseguem fazer nada porque os bandidos não deixam. E essa fábula infantil cola, porque a gente é incapaz de aceitar a ambiguidade do ser humano.
A gente virou faroeste, né, André? Velho oeste.
É impressionante. Você falou, você foi perfeito, Fabrício. O ser humano é ambíguo e as pessoas estão com dificuldade de respeitar as opiniões dos outros. Isso eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito difícil, né? Porque você precisa... eu, por exemplo, voltando ao meu exemplo, né? Eu tenho que toda hora estar provando para as pessoas que eu tenho um trabalho social junto aos dependentes químicos bem fundamentado, de caridade, e que tem resultados para as pessoas poderem aceitar a minha opinião, que é a de não legalização de nenhuma droga e mais de não plantio, que é a grande discussão que a gente vive no momento, que eu sou totalmente contra ao plantio da cannabis sativa, que é a planta que dá origem à maconha, né? Eu sou contra o plantio dessa planta no Brasil, mesmo que seja para fazer o remédio à base de CBD, que é o canabidiol, que não dá barato, porque para mim no Brasil não é possível que se fiscalize plantação de cannabis de uma forma eficiente e eficaz, né?
Até porque, se a gente pensar, não se fiscaliza nem a Amazônia, né? A gente tinha até bem pouco tempo um ministro madeireiro contrabandista, não é isso, Fabrício?
Sim. A gente acaba tendo uma expectativa muito grande sobre a capacidade do Estado controlar, né? Quando, na verdade, a gente deveria assumir mais as nossas responsabilidades cidadãs, né?
Exato.
Com certeza. E o pessoal fala, mas aí vai ficar sem remédio? Não, importa. Deixa os outros países aí plantar essa planta perigosa de ser plantada, porque é perigosa, porque ela precisa de muita fiscalização. Deixa os outros plantarem, a gente importa. Ah, o remédio é caro. Pelo amor de Deus, o Brasil é muito rico. É só parar a corrupção, só parar o roubo, que a gente compra 30 mil vezes mais remédio do que a gente lá fora, do que a gente já compra, né?
E são essas questões, assim, no dia a dia, que a gente vê que acabam influenciando a política e subindo pro governo os fundamentalistas. Mas o curioso é que nessa época, onde a gente tem um governo fundamentalista, cheio de fundamentalistas ali dentro, a gente vê que foi nessa época, e não nos governos tidos como de esquerda, que o plantio da maconha avançou no Brasil. Avançou agora. No governo Lula não avançou, no governo Dilma também não avançou. Ou seja, são as contradições que eu estava falando.
Ô, Jorge, é que nessa questão aí da cannabis, eu sou mais um aprendiz de você.
É, mas é. Pois é. Eu, apesar de nunca ter usado, eu brinco que eu sou quase um PhD. De tanto que eu fui obrigada nos últimos 18 anos a entender, pesquisar e estudar, porque eu não gosto de ser enganada. E eu sempre falo isso para a população. A população não pode se deixar levar pela conversa de que precisa plantar para fazer remédio. Remédio a gente pode importar. Plantar a cannabis no Brasil é perigoso, não vai ter fiscalização suficiente. Eu sempre bato nessa tecla, não se deixe enganar, não se deixe iludir. E eu sempre bato na outra tecla, que é o fato de que não existe remédio fumado, né? Isso aí a medicina já divulga amplamente, não tem fumo que seja remédio.
Vovó fumava esse cigarrinho de cannabis antigamente, mas...
É, vovó picareta sua, hein, Jorge?
Medicina da floresta, né,
Jorge? Medicina da floresta. Fabrício, eu queria te agradecer essa super participação aqui na manhã desse domingo pela JKFM. Obrigado, meu amigo. Saúde, paz, força e união para nós todos. Muita saúde para você em Goiânia, muita proteção.
Muito obrigado, querido. Um abração para você, para André e os ouvintes.
Falou, esse foi o nosso querido Fabrício Cardoso, editor-chefe do jornal O Popular de Goiás. E na sequência dele, a gente vai receber aquele homem que também entende tudo de política, Leandro Mazzini.
Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia.
Mazzini, você sabe, ele é titular da coluna Esplanada, publicada por mais de 50 jornais, portais e sites deste país. E com o Mazzini também vai continuar fazendo sua análise, né? Sobre esses dois pontos que a gente estava tocando aqui hoje, né? E nessa conversa com o Fabrício, eu vou pedir que o Mazzini faça um resumo. O Fabrício falou muito rapidamente da saída do armário do governador do Rio Grande do Sul, né, André? O Eduardo Leite, que foi um fato político importante da semana.
Saída do armário, Jorge? O que é saída do armário?
É quando a pessoa assume publicamente o fato de ser homossexual para a sociedade. Ele assumiu isso no programa do Pedro Bial. E eu também vou pedir para o Mazzini comentar, nesse momento que ele faz o comentário dele aqui no nosso programa Ponto e Vírgula, a questão do deputado Luiz Miranda na CPI, como é que fica o quadro dele, né? Vai ser interessante ouvir o que ele tem para dizer, né, André?
Com certeza.
Então vamos lá, bom dia, Mazzini.
Olá, bom dia, Jorge Eduardo. Bom dia aos meus colegas da JKFM e um alô especial para os ouvintes em Brasília e no entorno. A CPI da pandemia está numa sinuca de bico. De um lado, um presidente negacionista sobre o Covid-19 e que prometeu a nova política e entregou o governo ao fisiológico Centrão, aquele conglomerado de partidos que gostam de uma boquinha. Até cargos de direção nos bancos oficiais eles já conseguiram. De outro lado, um deputado federal acusado de estelionato, já é notório, que não tem provas, por hora, do que diz sobre a venda da vacina indiana Covaxin para o Ministério da Saúde. Negócio que não se concretizou, aliás. É guerra de versões e só. Os senadores da CPI da pandemia, então, aprovaram uma sessão secreta com o deputado federal Luiz Miranda, aqui de Brasília, para fazer uma pergunta apenas nesta semana. Luiz Miranda, você tem ou não gravação do presidente Bolsonaro? Depois de 30 meses de governo, a maior chance da oposição de chegar perto de um processo de impeachment de Bolsonaro está na palavra de um acusado de estelionato com vários processos na justiça. Esse Luiz Miranda, sabemos, ele é encrenqueiro. A CPI vai dar um aperto no parlamentar. Se ele não mostrar a prova, a denúncia pode cair. E acabou o tempo do deputado. Ou seja, aquela conversa que ele teve com Bolsonaro sobre suposta irregularidade na compra da vacina. Bolsonaro sabia ou não que tinha esquema? Luiz Miranda falou que tinha tudo para implodir a República, que havia um fator surpresa. Seria um áudio? Ele gravou o presidente da República? Porque é crime. E o Bolsonaro? Será que não fez nada? Será que o presidente da República, que sempre falou que não tem corrupção no governo, deixou a porteira aberta ali para o Centrão e para alguns contatos ali nada republicanos avançarem em esquemas legais? A conferir. Lembrando aqui que com a recusa da Câmara de lhe ceder escolta 24 horas, ele se diz ameaçado de morte, o deputado federal Luiz Miranda pediu indicação de seguranças a Marcelo Tigre, dono de academia e lutador de taekwondo e jiu-jitsu famoso de Brasília e região aqui. Mas dois seguranças já disseram que não topam. Um outro assunto aqui hoje, Jorge Eduardo e caros ouvintes, vamos falar um pouquinho já da disputa pré-presidencial. Nós já temos pré-candidatos aí, como o próprio Bolsonaro, que vai tentar a reeleição. Temos o Lula da Silva, que foi absolvido pelo STF, o ex-presidente quer disputar. Por ora, temos aí já nas redes sociais uma polarização. E tem o Ciro Gomes sempre correndo por fora pelo PDT. Mas olha o que aconteceu. Surgiu aí pela tangente, discreto, mas de peito aberto, dando a cara a tapa, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele é um neófito nacionalmente, mas já foi prefeito de Pelotas, é atual governador de um estado importante do Sul, um grande colégio eleitoral, e acabou de revelar ao Pedro Bial em rede nacional de televisão que é gay. E aí, muda alguma coisa? Não sabemos por ora. Vamos ver o que vão dizer as pesquisas nos próximos dias. Você votaria no Eduardo Leite porque ele é gay ou não? Não sei. Essa é a pergunta que os institutos vão fazer. Fato é que ele teve muita coragem de mostrar quem é, sem medo nenhum, e avisou que isso não influencia em nada no trabalho dele no governo do estado, na conduta dele como gestor público. Lembrou ele bem aí nas redes sociais depois que o vídeo caiu aí na internet. Isso pode mudar aí, Jorge, o cenário pré-eleitoral. Seria o Eduardo Leite uma terceira via? Conta um pouquinho para vocês, por que surgiu Eduardo Leite no PSDB, que é o partido dele, como pré-candidato a presidente? Ele é lançado pelo Aécio Neves, o ex-candidato presidenciável que caiu em desgraça aí depois da delação do empresário Joesley Batista. Aécio sabe que seu sonho presidencial já era. Ele transita pelo Congresso Nacional hoje, não com a desenvoltura de antes, muitos até lhe evitam. Fica ali no cantinho dele, mineiro, quieto, mas sabe que não consegue disputar mais, que não tem mais aquele capital eleitoral que ele tinha como governador de Minas Gerais. Ele, então, sugeriu Eduardo Leite, mandou lá para o Rio Grande do Sul, Paulinho Abiac, que é um deputado federal de Minas, que é seu preposto, para convencer Eduardo Leite a se lançar. Isso foi há alguns meses. O Leite adorou a ideia e tem mais gente aí poderosa por trás disso. Tem o Tasso Gereissati, que é senador lá por Fortaleza, boa parte do PSDB. E por que o Aécio lançou Eduardo Leite? Porque ele quer frear a cobiça, a ganância do João Dória Júnior, que é governador de São Paulo. O Dória Júnior se queimou muito dentro do partido, depois de ser acusado pelos seus próprios pares ali de traíra, fura-olho, porque tentou atropelar o Geraldo Alckmin na disputa passada, entendeu? E já subiu de prefeito para governador e já quer virar presidente. Ele é muito criticado, embora tenha bom trânsito, saiba articular também. Mas o Dória já não tem mais esse poder tanto com outros partidos como o DEM, que é um aliado tradicional do PSDB. O ACM Neto, presidente, já disse que não vai se aliar a Dória. Então ficou muito difícil para a Dória. Já estava difícil porque o grupo do Aécio, do FHC, do Alckmin, tem mais delegados dentro do PSDB hoje que o Dória para lançar um candidato a presidente na convenção. E agora pode ficar mais difícil ainda. Se o Eduardo Leite, com essa revelação, ganhar gosto popular aí, emplacar como uma terceira via, supostamente, ele vai crescer muito e tira o Dória do caminho. Vamos conferir. E segue a novela da vida real. Um grande abraço a todos, até domingo que vem.
Muita água vai rolar debaixo da ponte, meu amigo, minha amiga que ouve a gente aqui nos 102,7 da JKFM no programa Ponto e Vírgula. Depois das duas entrevistas, dessa participação do Mazini, a gente vê que o mundo político está em polvorosa nesse ano de 2021 e vai ficar ainda pior no ano 2022. Mas vamos dar um tempo um pouco na política. Hoje o programa está muito centrado na política e vamos falar um pouco daquele esporte nacional que todo mundo gosta. Vem aí o Roberto Wagner.
Na JK, ponto e vírgula.
O Robertinho, você sabe, ele é craque do futebol brasileiro, titular do canal Fute Mesa Redonda e analisa a paixão nacional. E eu vou pedir para ele essa semana para falar de jogo bom. Robertinho, bom dia. O que é jogo bom para você, meu amigo?
Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jorge, Andréia, meus amigos ouvintes da JKFM, meu povo, minha pova, meu galera, minha nação, minha galáxia, o mundo inteiro. Ligado aqui no 102.7 para falar da paixão nacional que é futebol, né, Jorge, amigos ouvintes? Vambora, chegou a hora mais animada aqui do Ponto e Vírgula. Hoje vou falar de quê? De futebol qualidade. Futebol onde a bola rola, futebol onde a gente tem lances plásticos, onde tem o drible, onde tem o lençol, onde tem o gol acima de tudo, que é claro... Não, não é Eurocopa não, Jorge. Eurocopa não. Isso aí é jogo ruim. Itália eliminando a Bélgica, né? Vai fazer jogo a semifinal contra a Espanha. Não, não, não. Isso é jogo ruim. Vou falar aqui de Campeonato Brasileiro. Paixão nacional, você que tá aí, torcedor. Menos Vasco, Botafogo, Cruzeiro, né? Que aí é Série B, esses aí eu não vou falar. Vou falar de Série A. Então, torcedor da Série A, você, torcedor do Bragantino, líder do campeonato, fique ligado, porque hoje tem clássico paulista contra o São Paulo. Quem diria? Temos um clássico paulista entre São Paulo e Bragantino, no qual o Bragantino é o líder e o São Paulo está na zona de rebaixamento. Vejam só vocês a ironia deste campeonato brasileiro, que tem hoje 7 jogos no nosso domingão. Um dos destaques eu já falei, São Paulo e Bragantino jogam às 6h15 da tarde lá no Morumbi, mas temos outros grandes jogos. Vou passar aqui com vocês, ó, daqui a pouquinho às 11 horas da manhã, Chapecoense e Bahia. Alô, torcida da Chape, alô, torcida do Bahia. Hoje a rodada abre com vocês 11 horas da manhã. Para quem gosta de um futebol tradicional, classudo, colorido, cheio de história para contar, hoje também tem Fla-Flu. Às 4 horas da tarde, Flamengo e Fluminense. E aí, nessa loucura de Brasileirão, sabe onde é que vai ser esse jogo, Jorge, amigos ouvintes? Lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, onde o Flamengo escolheu para jogar, já que o Maracanã está cedido para a Copa América, então não pode ser utilizado. E aí, no mesmo horário, tem Sport e Palmeiras. O Palmeiras em recuperação, depois de muitas críticas, né, do técnico Abel Ferreira, parece ter engrenado novamente, já está ali no G4 do Brasileirão. Então, Sport e Palmeiras. Aí eu já falei São Paulo e Bragantino, mas também tem Ceará e Juventude às 6h15 da tarde, ou da noite, como preferir. Cuiabá e Atlético Mineiro, também às 18h15. E encerra esse nosso domingão, Grêmio e Atlético Goianiense às 8h30 da noite. Ave Maria, quem é que vai ver um jogo 8h30 da noite de um domingo, quando você já tá ali colocando aquela meia, o casaquinho pra dormir nesse frio danado que tá em Brasília? Se quiser, tem aí Grêmio Atlético Goianiense pra assistir. Beleza? É isso, Campeonato Brasileiro, que tem o Gilberto, o Giba Gol como artilheiro, e o Matheus Peixoto logo na cola, e o Iago Pikachu. Eu não tô entendendo nada desse Brasileirão. É Bragantino, é Atlético Goianiense, é Atlético Paranaense, Fortaleza. Esses são os times que estão mandando nesse começo de Brasileirão. Não dá pra entender, mas é assim que funciona na bola. 11 contra 11, sempre tem surpresa. Beleza, Jorjão? Um grande abraço pra você. Até a próxima, já sabe. Sempre que quiser falar de futebol, chama, chama, chama que a gente vem aqui falar no Ponto e Vírgula. Um grande abraço.
Tá bom, esse foi Roberto Wagner falando aqui no microfone dos 102,7 da JKFM. E depois dele, que é craque na bola, entra ela, que é craque no direito, no seu direito, no direito que você tem que defender todo dia, doutora Fernanda Loureiro.
JK, programa Ponto e Vírgula.
Ela que é do escritório Loyola e Loureiro Advogados Associados, vai falar pra gente sobre um tema que é muito importante. O que que eu faço, Andréa Salles, quando eu perco um documento? Você já perdeu algum documento,
Andréa? Eu entro em pânico, volto tudo, procuro, se eu fui no mercado, eu volto lá no mercado, vejo se acharam o documento. Se eu estiver no meio da rua, eu fico voltando na calçada, olhando pro chão.
Já teve algum que você nunca mais achou?
Ah, já, sim, uma identidade.
E aí, o que que você fez?
Chorei.
Só?
Só.
Eu também já deixei uma identidade para trás. Vamos ver o que a doutora Fernanda fala para a gente. Doutora Fernanda, é isso? A gente esquece a identidade se a gente perder ela? Bom dia!
Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Jorge. Bom dia, Andréa. Hoje a gente vai tratar de um assunto que tem surpreendido muitos consumidores e deixando muita gente de cabeça quente, muita gente sem saber o que fazer. Quando perdemos um documento, a carteira de identidade, ou a carteira de motorista, o CPF, é um tormento, não é? Ficamos sempre receosos de alguém que esteja de má fé, venha usar os dados do nosso documento para fazer compras, abrir crediários em lojas de varejo, e o pior, abrir contas e empresas em nome de terceiros, né? Em nome de quem perdeu o documento. Pois saiba que nesses tempos de pandemia que nós estamos enfrentando, essa é uma prática que tem sido muito comum por parte de estelionatários que, se aproveitando que muitos dos serviços, muitas lojas, muitas redes estão funcionando de forma online, abusam das facilidades que a internet oferece para abrir contas em bancos digitais no nome de terceiros e até empresas no nome de quem nem imagina que isso pode estar acontecendo. Atenção então, se você perder um documento ou tiver um documento furtado ou roubado, o consumidor tem que se precaver para o futuro e imediatamente lavrar um boletim de ocorrência para registrar, né, que houve essa perda ou furto desse documento. Essa precaução será a prova principal para ter em mãos para quando chegar à sua casa a cobrança de uma fatura que não te pertence, ou a cobrança por um produto que você não comprou e muito menos recebeu, ou ainda se chegar na sua casa faturas de cartão de crédito que não são suas, que é o que tem acontecido com alguma frequência. Isso vale também, Jorge, para quem não perdeu documento nenhum, mas mesmo assim recebeu cobrança indevida ou fatura em casa, fatura que não é dele. Tem muito estelionatário por aí clonando dados, usando CPF de terceiros para fazer compras ou aplicar golpes. E a sua única garantia quando isso acontecer, consumidor, é ter avisado as autoridades policiais, é ter lavrado o boletim de ocorrência. Só com o boletim de ocorrência em mãos, a empresa que está te cobrando vai poder verificar a sua boa-fé, vai poder checar que quem fez aquela compra não foi você, mas um estelionatário, né, que está aplicando golpes no mercado. E quem está devedor não é você, né? Mas um terceiro, uma pessoa que de má fé usou os seus dados para aplicar uma fraude, para abrir uma conta ou para fazer uma compra que não é dele, mas enfim, atribuir essa compra a você que teve ou um documento furtado ou um documento roubado. Fica aqui então o alerta para essa semana, desejando a todos os ouvintes um excelente domingo, também para você, Jorge, também para você, Andréa.
Tá vendo, Andréa? Acabou de aprender que não basta chorar e esquecer, tem que fazer como ela disse. Tem que seguir a orientação, registrar a perda do documento, senão pode abrir uma conta com seu nome graças ao documento que você perdeu. Você sabia disso, né?
Não, nem eu também não, sabia. Não sabia, tô ferrada.
Agora acho que vou ter que abrir um BO atrasado da identidade que eu perdi, que era do Rio de Janeiro.
Programa Ponto e Vírgula, JKFM.
E bom, com a participação da doutora Fernanda Loureiro, a gente encerra o programa de hoje, né, André? Programa rico de análise, de entrevista. Foi bom, não foi?
Hoje foi bom. Teve notícia de Lázaro, teve a deputada, foi muito bom.
Foi análise o tempo inteiro e é isso que a gente quer trazer para você. Pontos para você refletir, a sociedade é múltipla, você precisa pensar sempre muito bem, meu amigo, minha amiga, antes de escolher quem vai mandar nos seus destinos nos próximos anos, não é isso, André?
Com certeza.
Vamos embora agora? Deixar o pessoal com mais música?
É, até porque eu quero daqui a pouquinho já almoçar.
É isso. Nossa, no, quase 9 horas da manhã,
claro,
e você,
né,
já quer almoçar?
Jorge, eu acordei 6 horas da manhã para vir para cá e eu já tô querendo almoçar.
Não basta café da manhã, tem que ter almoço e jantar. E aí, com essa dica, fica para você o meu beijo, meu abraço, meu amigo e minha amiga que ficou ligado nessa hora aqui no programa Ponto e Vírgula, que teve a apresentação do Jorge Eduardo e da Andréa Salles e trabalhos técnicos do Tavinho Fernandes. Se você gostou, recomende a um amigo. Se você perdeu algum pedaço, você vai lá no podcast da gente que está no jkfm.com.br. Você vai lá, clica em podcast e escuta o programa de novo. Pode pegar o pedaço que você perdeu ou pode ouvir ele inteiro. Também tem no seu Spotify. E se não gostou, fale para um inimigo, ele também vai escutar o seu programa, o nosso programa aqui na semana que vem, não é isso, André?
Não, poxa, não, aí também não, né, Jorge?
Tá bom, conte só para seus amigos. Tchau, Brasília, até semana que vem.
Você ouviu o programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às 8 da manhã. Jota.